Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio das NEC Talks. Hoje temos muito gosto em ter connosco a coordenação das Jornadas de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores de 2023. Chamam-se Ana, Margarida e Mónica e são alunas do último ano de mestrado. A par dos seus percursos académicos, desde muito cedo estiveram associadas a núcleos de estudantes e a outras atividades extracurriculares. Hoje iremos conversar um pouco sobre os seus percursos, as adversidades de organizar um evento desta dimensão e a forma como as têm vindo a ultrapassar e qual a importância da JEC para um futuro engenheiro. Olá, obrigado por terem tirado tempo para estar aqui connosco.
Olá. Olá. Obrigada pelo convite.
Claro.
Bom, todos nós sabemos que só por si ser estudante técnico já é bastante trabalhoso e difícil. Em que momento do vosso percurso escolar, da universidade, é que vocês decidiram juntar ao núcleo? Mais especificamente, quando é que vocês pensaram em juntar-se às JECs?
Fazemos por ordem. Ok. Eu estava no terceiro ano, tinha ido à JEC no meu primeiro ano, participei só, tipo, attended, e no segundo ano também, e achei um projeto fixe, gosto. Acho que, ou seja, para mim, eu que sou uma pessoa bastante comunicativa, faltava-me envolver-me em algo do género. E portanto, estava no terceiro ano e pensei, é agora ou nunca, e foi isso.
Portanto, eu tinha acabado de mudar de curso, tinha acabado de vir de Engenharia dos Materiais e achei que queria me integrar melhor no curso, conhecer as pessoas, perceber logo as perspectivas que tinha para o mestrado e então decidi, na edição de 2019, participar como voluntária e depois entrei como colaboradora para a edição de 2020.
Ok, eu entrei para o NEC no terceiro ano. Entrei porque gostava do que o NEC estava a fazer. Na altura também só participei na JEC enquanto aluna. Enquanto estive no NEC, ajudei na organização de umas jornadas presenciais. E agora, enquanto tesoureira, juntei-me aqui ao desafio da JEC e está a ser muito bom.
Agora uma pergunta um bocadinho mais difícil. Vocês estão satisfeitas com a vossa decisão ou arrependem-se de alguma forma ou fariam algo diferente?
Estamos, acho que se não tivéssemos satisfeitas não tínhamos chegado à coordenação.
Exato, não tínhamos aceito este desafio de
Exato.
estar aqui.
A Ana foi um bocado peer pressure no ano passado, mas claro que sim, tipo, nós adorámos participar nisto.
Sim, acho que tem sido bastante gratificante estar a ver o evento a construir-se e acho que também para a semana, quando for efetivamente a semana do evento, vai ser uma experiência brutal.
Eu estou curioso para saber se tu tiveste alguma, Mónica, se tiveste alguma indecisão entre JEC ou NEC quando escolheste a primeira vez entrar no NEC, se tiveste isso na tua cabeça.
Não, eu por acaso no NEC eu entrei mais porque já conhecia pessoas do NEC e não conhecia pessoas da JEC, então para mim a escolha entre as duas foi muito simples. Depois, estando dentro do NEC, a decisão de me juntar à JEC ou continuar só pelo NEC, foi um bocadinho um dilema. Na altura eu queria mais estar no NEC e ficar no NEC, mas olhei um pouco para a coordenação da JEC como um desafio novo e a minha oportunidade de dar um pouco de mim, um projeto e personalizar o projeto, porque nós na coordenação podemos dar o nosso toque ao evento inteiro. E foi isso que eu gostei muito do desafio da JEC, é dar um pouco mais de mim, personalizar mais aquilo que eu estou a fazer e isso tem cumprido as minhas expectativas e estou contente pela escolha.
Vocês, numa certa altura do percurso, sentiram que era demasiado, que se tinham metido em algo demasiado grande e que não iam conseguir lidar com tudo que.
Mais ou menos, ou seja, no início, quando aceitei, eu pelo menos fiquei depois tipo, não, em que é que eu me fui meter? Não quero, não quero mais, vou dizer que não quero mais, não consigo, não vou conseguir a tanta coisa. Mas depois, especialmente por estar com elas as duas, é tudo muito orgânico, nós funcionamos as três muito bem e portanto é muita coisa, mas dá para gerir, eu acho. E é muito gratificante.
Ok, estás a responder antes da próxima semana, portanto a tua resposta já
Exato, eu
pode
posso
mudar,
mudar.
mas fico agora despistado que é neste momento.
Reservas o direito de mudar.
Sim.
Eu acho que tem sido. Pronto, nós temos um ano para organizar uma semana, no fundo é isso. E acho que há dias mais fáceis e dias mais difíceis. Há dias em que caem muitos problemas para resolver e não paras um segundo e estás constantemente em problem solving. E nesses dias tu pensas tipo, está-me a parecer demasiada areia na caminhonete. Mas depois há outros dias em que ficas entusiasmada por ter plantas e pronto, é isso.
Exatamente, exatamente.
Ok, estou a sentir aí uma inside joke, mas eu percebo.
É a minha semana.
Ok.
Ok.
E então, vocês que estiveram como colaboradoras, acho que foste só tu, Ana, que tiveste como colaboradora. Também tiveste como colaboradora. Ok, desculpa. Qual é que é a maior desvantagem de estar como líder em vez de colaborador e qual é que é a maior vantagem?
É assim, um colaborador não tem as responsabilidades que nós temos. Por isso eles estão, fazem as coisinhas deles, alguém diz faz isto, eles ok, fazem. A questão é que essa decisão do faz isto agora vem de nós. Isso para mim também foi um momento um bocado, eu agora é que decido coisas, ok. Mas é o que a Mónica disse um bocadinho há bocado, como líder nós conseguimos pôr o nosso cunho muito no projeto. E, especialmente, eu e a Ana já estamos na GECA desde 2020, lá está, e conseguimos ver as coisas evoluírem. E, obviamente, quando se está dentro do projeto, nós temos ideias. E, eu fazia isto mais um bocadinho assim, ou mudava esta coisa. Uhum. E, portanto, agora dá para fazermos isso. Isso é a vantagem de ser a coordenadora.
Ok.
Não sei se queres complementar alguma
não,
coisa.
Não, acho que não.
Vocês, neste momento, são estudantes e estão-se a preparar para trabalhar no futuro próximo. Acham que, e como é que acham que serem coordenadoras desta estrutura, que é a GECS, de um evento que tem mais de 40 pessoas, pode vir a influenciar a vossa vida profissional no futuro? E até mesmo pessoal?
Eu acho que o facto de, portanto, o nosso percurso na GECS já nos ajudou a ir, digamos, escalando a dimensão das nossas equipas. Portanto, começámos como colaboradores, depois passámos para líderes de uma equipa e como líderes, geralmente lideramos uma equipa de 8 a 10 pessoas e agora na coordenação lideramos, portanto, toda a equipa, que são cerca de 40 pessoas. E acho que este processo incremental ajuda-nos depois a transpor para uma empresa. Se tivermos que gerir uma equipa, independentemente de qualquer tamanho, nós conseguimos fazê-lo porque já tivemos essa experiência. Portanto, acho que a nossa capacidade de liderança está lá, portanto, aprendemos com os erros, já sabemos o que é que temos que melhorar numa futura equipa, portanto, há sempre algo a aprender de edição para edição, quer seja com nós próprios, quer seja com outras coordenações. Portanto, conseguimos melhorar a nossa capacidade de gestão de pessoas, conseguimos pensar em problemas, em coisas que possam surgir numa determinada situação, conseguimos perceber como resolver estas situações de cada vez mais rapidamente, para evitar que estes problemas continuem a nascer e pronto, acho que é isso.
Sim, é o que a Ana disse, o mais complicado de gerir uma equipa de 40 pessoas, a equipa com voluntários nós somos 100 pessoas. A parte mais difícil é gerir as pessoas mesmo, porque toda a gente é diferente, os egos são diferentes, os feitios são diferentes e isso recai, vai recaindo sempre.
E os horários também são diferentes.
Os horários são diferentes e portanto gerir as pessoas é o mais complicado. Não é por serem mais pessoas, a nossa equipa é espetacular, é só porque são diferentes.
Personalidades diferentes. Sim. E
o tamanho da vossa equipa é difícil, independentemente das pessoas que estejam lá, não é?
Sim.
Eu estive a encargo de equipas de meia dúzia de pessoas e já era complicado, portanto.
Sim, eu passei de uma equipa, tu disseste 8, isso foi generoso. Nós éramos 6 o ano passado na equipa que eu estava.
A minha era 11.
Pronto, que era partnerships e agora são 40. E foi...
Eu diria só que a nível pessoal também se retira muito a organização.
Sim.
Do teu tempo, dos teus problemas, de
prioritizar
as tuas coisas, dizer isto pode ficar para mais tarde, isto é mais urgente. E acho que isso, a nível de estudante, a nível da vida pessoal e a nível do trabalho, é uma qualidade e uma skill que todos nós apreciamos em nós próprios e também nos nossos colegas de trabalho e superiores e não superiores. Que é uma aprendizagem mesmo para levar para todo o lado na vida e que, estando nesta estrutura de núcleo de evento, se consegue muito rapidamente aprender isso.
Vocês são três raparigas que estão a coordenar as jornadas de um curso que são maioritariamente homens. Vocês sentem que, e eu posso estar a tocar num tópico complicado, mas se não quiserem responder, não têm a responder. Mas vocês sentem que têm que se esforçar mais do que os homens para conseguir chegar a certos cargos ou a certas posições que vos façam ser destacadas e que as condições vos impostas neste curso ou neste mundo vos obrigam a isso?
É assim, na GEC é uma das coisas que eu mais adoro na nossa equipa, nunca senti isso. E agora o facto de sermos três mulheres... não senti nenhuma dificuldade também porque a nossa equipa tem muitas raparigas. Acho que só há...
Até pelo contrário, acho que recebemos mais apoio.
Exatamente,
e
exatamente.
Foi um motivo de orgulho por parte mesmo do departamento. Sim. É tipo, é uma coordenação feminina, é a maior coordenação que tem mulheres na equipa, portanto vamos a publicitar isso, vamos celebrar isso de maneira a congratular e
a promover. A iniciativa de celebrar isso veio de uma professora, inclusive, portanto, eu senti-me bastante acolhida e sempre me senti acolhida na JEC, sempre me senti ouvida e acho que sermos três raparigas acaba por passar isso para o resto da equipa. Ou seja, não temos nenhuma rapariga na equipa que tenha medo de dizer as suas ideias, dar as suas opiniões, as sugestões. Pelo contrário, são super opinativas e dão sugestões mesmo espetaculares. Inclusive as rapazes também, claro, a nossa equipa toda é excelente. Mas pronto, dentro do tópico, portanto, acho que neste espaço específico, JEC, não senti problema nenhum.
Então acham que diz mais sobre vocês enquanto pessoas individuais que perseguiram o vosso percurso que vos fez chegar aqui do que por alguma outra condição que possa estar. É que eu pessoalmente, eu também vejo as coisas dessa forma, até porque a percentagem de pessoas no NEC, que é o nosso núcleo, que são raparigas que estão em cargos, que subiram para cargos de gestão e de coordenação, é maior do que a percentagem de raparigas que há no nosso curso. Por isso, pá, eu celebro isso também, acho que é uma...
Acho que isso tem a ver também com a forma como nós entramos neste curso. Já é com bastante garra e a saber que somos menos, sim, mas que queremos fazer qualquer coisa relevante.
Não temos medo de aceitar.
Exato, não, exatamente.
Vocês não têm medo nenhum.
Exatamente.
Vocês não têm mais medo nenhum. Bom,
pode avançar.
Uma pessoa normal vai ver a feira, vai à feira, tem a duração de uma semana e provavelmente não faz ideia do trabalho que deu, da organização toda a organização por trás. Com que antecedência é que vocês começaram a preparar esta edição? E gostava também de perguntar se acham que foi suficiente para edições futuras. Acham que preferiram adicionar, por exemplo, um mês?
Adicionar um ano. Posso dizer, nós começámos a organizar isto há um ano. Ou seja, assim que acabou a JEC anterior, nós fomos apresentadas com uma nova coordenação e reunimos as três e começámos logo a preparar coisas. Começámos logo a preparar o recrutamento, porque assim não é só gerir a equipa, nós temos que fazer a equipa. E, portanto, isso foi logo a primeira coisa.
E também começámos logo a definir as ideias que queríamos, sim, o que é que gostávamos de implementar de novo, o que é que gostávamos de mudar para experimentar. Portanto, aquele processo de melhorar a cada ano. Portanto, percebemos o que é que aconteceu de mal do ano passado ou o que é que não aconteceu tão bem. E o que é que nós poderíamos melhorar ou o que é que podíamos alterar para melhorar agora para esta edição?
Já tinha um agradecimento muito grande à coordenação anterior, que nos acompanhou neste processo todo, principalmente nos primeiros meses, foi muito, muito importante. Pronto, um pouco para disseminar com eles o que é que correu mal, o que é que vocês achavam que podia ter sido melhor também. Que é que não é só nós enquanto verdade. Colaboradores, são eles enquanto líderes e pessoas que fizeram as vossas decisões compensaram, não compensaram. Isso foi um período muito importante para nós. Eles também nos ajudaram a fazer, sim, a nossa equipa. Agora, se gostávamos de ter mais tempo, claro que sim.
Há sempre coisas que não ficam feitas.
Agora, está a aparecer pouco. Mas um ano dá perfeitamente para pensar em tudo. Temos é mesmo de pensar em todas as coisinhas pequeninas.
Nós temos de conversar muito com as três.
Exato.
E perceber... o que é que surge muita coisa quando nós estamos as três. Só a trabalhar nas nossas coisinhas e estamos a conversar. Surge muita coisa e depois, ok, vou criar aqui uma card no Trello com isso. E vamos, listas gigantes. E no início tínhamos muitas ideias, as três. Foi excelente, foi mesmo excelente.
Costuma-se dizer que três cabeças pensam melhor do que
é verdade, eu penso mesmo.
Vocês têm algum segredo para conseguirem três pessoas lidar bem com a coordenação de um evento deste? Estou a perguntar como é que se dão bem. Ou se têm segredos e que afinal se dão mal.
Acho que nós temos um detalhe importante é, nós somos três raparigas, portanto, o que nós também fizemos é sleepovers. A gente vai toda para a casa de uma, vai as três para a casa de alguém, a gente fica, deita-se às três da manhã e fica tudo o que fizemos de falar. Exato, na segunda-feira fomos fazer uma sleepover, que eu por acaso estive a pensar que isso bastava nós ser um rapaz e já não dava, não funcionava da mesma forma. Mas... É muito assim que nós temos funcionado. Juntamos-nos, ficamos ali, tipo, a falar. Falamos muito por áudios no WhatsApp para dar rants e falar tudo e mais alguma coisa. Estamos sempre em contacto constante e falamos sempre umas com as outras. Às vezes é preciso tomar decisões de última hora sem conferenciar com as outras colegas antes. Mas lá está o facto de estarmos tão em sintonia com a nossa visão do evento, com aquilo que todas nós temos como prioridades para a nossa visão, é fácil de, nesses momentos de pressão, ok, tenho que decidir uma coisa, decido, e depois vou ver com elas, ok, fiz isto e ficou assim.
Em geral há sempre concordância.
Exato, exato.
E nós temos personalidades, acho eu, parecidas, as três. Nós temos formas de nos organizar muito parecidas e, portanto, não houve...
Isso é ótimo.
Ou seja, há sempre... Nós não conversamos sobre quem é que faz o quê, praticamente. Especialmente no e-mail.
Mas também já temos mais ou menos definido... Exato. Cada uma de nós está responsável mais por uma equipa
não,
ou...
Exatamente. E não foi bem conversado. Foi o que eu disse há bocado. Foi muito orgânico trabalhar com elas. Foi mesmo
perfeito.
Eu disse isto outro dia. Eu acho que nunca mais vou ter uma equipa de trabalho assim.
Eu ia perguntar qual é que era o segredo. Ia-vos perguntar qual era o segredo, mas não
somos
há.
Somos perfeitas. Somos soulmates.
É o destino. É o que é.
Somos soulmates.
Pois, imagina, também foi aqui uma... um destino, lá está, como tu disseste, porque eu já devia ter acabado o curso, a Margarida já devia ter acabado o curso, a Ana trocou de curso 3000 vezes e de alguma forma chegámos aqui as três ao mesmo tempo e já nos conhecíamos as três previamente a estarmos nesta coordenação, portanto foi muito, alinharam-se os astros e ficámos as três aqui.
Mas é que não nos conhecíamos bem, nós conhecíamos,
não havia tipo amizade,
nós ficámos bestas, sim, agora. E foi muito fácil.
Ainda não aconteceu, ainda não foi a semana da tensão. Mais uma vez.
Não, existem às vezes coisas em que discordamos, mas somos as três adultas, vá lá. E conversamos, sim, e exato. Quando é preciso pedir desculpa, pode dizer sim, tens razão, devia ter feito assim assado, fazemos isso.
Acho que nem vale a pena perguntar qual é que foi o maior momento de tensão que houve entre vocês as três. Se é que houve.
Houve. Sim, eu lembro-me daquela questão do... de uma empresa que queria ter uma, tipo um artigo,
um projeto deles
na feira a semana toda, mas sem pagar pela semana toda. Isso foi um tópico de discórdia entre nós, mas lá está, ficámos chateadas durante um dia em que andámos para trás e para a frente e não estávamos a concordar com nada estava a fazer certo,
mas depois procurámos soluções, exato, tipo que fossem intermédias entre, exatamente, as opiniões de uma e as opiniões das outras.
Não há uma opinião certa, nós, exato, temos opiniões diferentes e
respeitamos as, exatamente, opiniões umas das, exatamente, outras. Dormimos no assunto, no dia a seguir a Ana veio com uma solução, olha, então o que é que acham de fazermos assim, e nós pensamos, ok, assim funciona. Vamos sugerir isto à empresa.
E depois a empresa disse que não quer.
Não deu em nada.
Mas foi uma boa história no arco das vossas personagens que se passaram a dar melhor. Não, foi giro, foi giro. Olha, e agora estamos-nos a aproximar do fim. E eu queria vos perguntar agora uma pergunta para vocês fazerem publicidade ao vosso evento. Que era perguntar porque é que um estudante deve ir à JEC. E agora a pergunta, vocês podem ser qualquer uma de vocês ou as três a responder. Mas... três ao mesmo tempo.
Tanta coisa, devem ir por tantas razões. Primeiro, não só os estudantes de engenharia eletrotécnica, mas todos os estudantes do técnico, nós temos não só empresas interessantes para toda a gente, como palestras interessantíssimas e painéis de temas interessantíssimos atualmente. Por exemplo, o painel blockchain, eu acho que é uma coisa que não está a ser super falada no técnico e que muita gente tem interesse. Portanto, painéis, logo por aí, painéis e palestras, empresas. E depois os nossos prémios, não é verdade? E a nossa aplicação. Eu acho que toda a gente gosta de um bocadinho de competição e, portanto, é fazerem os squads e brincarem um bocadinho uns com os outros.
Então, querem explicar um pouco como é que funcionam os squads e como é que as pessoas podem ganhar prémios?
Podemos explicar.
Sim. Portanto, nós, durante a semana, damos a oportunidade de, na nossa web app, se juntarem em squads de máximo 4 pessoas. E essas 4 pessoas, basicamente, ao irem a atividades, participarem na feira, palestras, painéis, etc., ganham um certo nível de XP. Esse XP depois é acumulado não só no seu percurso individual, mas a equipa tem um XP coletivo que se junta de todos os indivíduos e no final da semana e até todos os dias há um prémio de squad em que quem tiver mais XP ganha o prémio. Depois, paralelamente a isto, temos a competição individual, quem tiver mais XP no final da semana ganha o prémio individual e temos também um percurso que este ano vai ser muito giro e com bons brindes, em que à medida que se vai acumulando XP individualmente vai-se ganhando brindes exclusivos da JEC, personalizados e muito, muito giros. Aconselho muito a irem lá buscar os vossos.
Ok. Eu e o Gabriel não podemos ir buscar, porque fazemos parte do NEC, mas...
Não sei se vocês querem falar um bocado sobre quais são os brindes. que as pessoas, okay, as pessoas entraram.
Os brindes e os prémios, se calhar. Os prémios já foram anunciados. Portanto, exato, o primeiro prémio individual é a trotinete elétrica. Com muita pena minha, nós não podemos ganhar.
E o primeiro prémio do squad é as 4 Nintendo Switch Lite. Exato.
É uma para cada membro do squad.
Tipo, exato. Os squad era o que eu ia salientar. Portanto, os prémios do squad é uma para cada membro.
São 4 vezes.
Vão ter unidades. Que dividir uma Nintendo,
exato, Switch. Partilhar a custódia do
exatamente,
filho.
Exatamente, era o que eu ia dizer.
Mas pronto, os brindes, salientar se calhar o nosso brinde máximo, que vai ser um bucket hat super giro. Portanto, assim logo segunda-feira vão logo ver, nós vamos estar a andar com ele ali pela tenda. Mais brindes giros.
O Travel Cup também.
Exato, vamos ter um copo para vocês terem o vosso café ou chá ou bebida de eleição, também muito giro.
Um robôzinho.
E se forem às nossas atividades, ganham a oportunidade de ganhar um robô personalizado, impresso em 3D, feito por nós. Portanto,
com muito amor e carinho.
Exato. Um study buddy para a vossa, exatamente, secretária.
Aquilo é quase um fidget toy, é mesmo engraçado.
Exato.
Aconselho a quem estiver a ouvir para ir ver também as vossas redes sociais para aprender mais e ver.
Entrar na aplicação, entrar a pôr o CV na aplicação, também temos
um partilhar o código com os amigos. Exatamente. Portanto, as pessoas vão receber um código, partilham com os amigos já para ganhar XP de antemão.
Então, e estes brindes e estes prémios são uma das razões para a qual a JEC é a melhor feira do técnico e é a melhor do que as outras todas.
Isso, certo? É inerente, não é? Inerente.
Então, e quais é que são as outras?
Não, isso foi o que eu falei. Portanto, as empresas, não é? Nós temos, não sei quantas empresas diferentes é que temos.
São cerca de 80 empresas, pronto, que temos este, sim, ano até agora.
É muita empresa. Tipo, há gostos para tudo e toda a gente vai encontrar uma empresa que ama.
Sim, temos que desde consultoras a empresas mais dedicadas à informática, temos empresas de startups também, temos empresas de espaço, empresas de mecânica. Portanto, tentamos não só dedicar-nos ao nosso curso e às especializações que o nosso curso tem, mas também aos outros cursos do técnico, também são sempre importantes de incluir num evento destes.
Depois, se calhar quero referir outra coisa, que é, nós vamos ter uma atividade logo no primeiro dia, que é o Leque Mais, que é muito relevante para alunos que estejam a pensar fazer mestrado e o que é que vão fazer, ou seja, que ainda estejam indecisos, que vai ser para falar sobre os mestrados do DEC e sobre as áreas de doutoramento. Portanto, a pensar um bocadinho no futuro também, não só empresarial, como também académico, vamos ter essa atividade na segunda-feira.
Isso é muito bom. Isso é, há muitas pessoas que estão na licenciatura e que pensam que não é a altura de ir às feiras de emprego.
E é mesmo, e é mesmo.
E é a atividade perfeita para tirarem todas as dúvidas, exatamente, no auditório da JEC.
Ok. Pronto, e se vocês não tiverem mais alguma mensagem que queiram partilhar, ainda têm 5 segundos para pensar em qualquer coisa.
Algo para motivar os alunos do técnico a ir lá, e não só do técnico.
Acho que vocês já fizeram um bom trabalho a motivar as pessoas, acho que já estão todos extremamente motivados para ir.
Nós basicamente preparámos isto mesmo muito motivadas, e é feito por alunos, para alunos, e é mesmo para as pessoas irem, para aproveitarem ao máximo esta semana do curso delas e não só.
Então, quem estiver a ver já sabe, na próxima semana vão estar, tem presença obrigatória na tenda da JEC no Instituto Superior Técnico, na Alameda.
Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por terem estado connosco, à coordenação da JEC, por terem disponibilizado um bocado de tempo nesta altura difícil e tribulada. Obrigado também a todos os que chegaram até aqui. Não se esqueçam de subscrever o NECIST na plataforma onde nos estiverem a ouvir, para não perder o próximo episódio das NEC Talks. E se tiverem sugestões para os próximos convidados, deixem-nos o comentário ou enviem mensagens no nosso Instagram, @NECIST. Até à próxima.
Obrigada.
Tchau.